Técnicos esportivos. Vencer por meio do mindset. Quem me conhece bem costuma rir quando digo que determinada pessoa é complicada. Que acha de fulano? Ora, ele é complicado. Em geral, não é um elogio. Significa que fulano pode ser capaz de mostrar charme, simpatia e generosidade, mas que há uma corrente subjacente de ego que pode explodir a qualquer momento. Nunca se sabe quando realmente é possível confiar nele. O mindset fixo torna as pessoas complicadas, faz com que se preocupem com suas características fixas e cria a necessidade de documentá-las, às vezes à custa dos demais. E também as faz julgadoras. O técnico com mindset fixo em ação. O famoso e polêmico técnico de basquete universitário, Bob Knight, é complicado. Era capaz de ser incrivelmente bondoso. Certa vez, deixou de lado uma oportunidade importante e lucrativa de trabalho como comentarista porque um ex-jogador que trabalhara com ele tinha sofrido um acidente grave. Knight correu para junto dele e o acompanhou durante todo o seu martírio. Era capaz de ser extremamente gentil. Quando a equipe de basquete que ele dirigia ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, ele fez questão de que os jogadores homenageassem primeiro e, acima de tudo, o técnico Henry Iba. Este nunca tinha sido visto com o respeito que merecia por seus êxitos olímpicos e Knight queria compensá-lo por isso, da melhor forma que podia. Mandou que a equipe dele desse a volta na quadra carregando Iba nos ombros. Knight dava grande importância aos progressos escolares de seus atletas. Queria que eles recebessem instrução e não tolerava as faltas às aulas e cursos particulares. Mas era também capaz de ser cruel, e essa crueldade vinha do mindset fixo. Assim nos fala John Feinstein, autor de Season on Break, Uma Temporada Difícil, que trata de Knight e sua equipe. Knight era incapaz de aceitar o fracasso. Cada derrota era para ele uma questão pessoal. Seu time perdeu, um time que ele escolhera e dirigia. O fracasso em qualquer nível o arrasava, especialmente o fracasso de suas instruções, porque seu ofício era o que lhe conferia identidade, tornava-o especial, distinguia-os dos demais. Uma derrota fazia dele um fracassado, anulava sua identidade. Por isso, quando era técnico de um time, quando as vitórias ou derrotas desse time o definiam, era um jogador implacável. O modo como humilhava os jogadores que o decepcionavam não tinha paralelos. Feinstein conta que Knight viu em Darley Thomas um atleta de grande potencial. Thomas possuía o que os técnicos chamam de um físico de US$ 1 milhão. Era grande e forte, mas também veloz. Podia lançar a bola à cesta com as duas mãos. Knight não se conformava com o fato de que Thomas e seu físico de US$ 1 milhão não trouxessem sucesso à equipe. Sabe o que você é, Darryl? Você é o maior babaca que já vi jogando basquete nessa escola. Um grande babaca. Você tem uma maldita capacidade muito maior do que 95% dos jogadores daqui, mas é um babaca da cabeça aos pés. Um completo babaca. É isso o que acho de você depois de 3 anos. Uma vez, Knight pôs uma caixa de Tampax no armário de um dos jogadores para ilustrar sua opinião a respeito dele. Thomas era uma pessoa sensível. Um técnico assistente lhe deu o seguinte conselho. Quando ele xingar, não dê ouvidos, mas quando ele começar a explicar por que xingou, preste atenção. Dessa maneira, você melhorará. Thomas não conseguiu seguir o conselho, ouvia tudo e, após a repreensão, desabava ali mesmo dentro daquela quadra. O peso do julgamento atingiu jogadores que tinham a audácia de perder uma partida. Frequentemente, Knight não permitia que os culpados voltassem para casa junto com os demais jogadores. Já não eram dignos de tratamento especial. Certa vez, depois que seu time chegou às semifinais de um torneio de âmbito nacional, mas não o campeonato principal, um entrevistador lhe perguntou qual a característica da equipe que mais lhe agradava. O que mais me agrada neste time agora, respondeu Knight, é que só preciso vê-lo jogar mais uma vez. Alguns jogadores aguentavam melhor do que outros. Steve Alford, depois passou para a categoria profissional, tinha ido estudar em Indiana com um objetivo definido e conseguiu manter seu foco voltado para o aperfeiçoamento durante a maior parte do tempo. Era capaz de ouvir e utilizar os ensinamentos de Knight e, em geral, ignorava as partes obscenas ou humilhantes dos sermões. Ele mesmo, no entanto, descreve a depressão que tomava conta da equipe sob o jugo das avaliações de Knight e diz que ficou pessoalmente desgostoso com certos aspectos, a ponto de perder o estímulo para o esporte. A atmosfera era envenenada. Quando eu jogava bem, sempre me mantinha estimulado, por mais que o técnico gritasse. Mas quando seu negativismo se juntava ao meu, isso me derrubava. Meu pai e minha mãe ficaram preocupados. Viam que eu não estava perdendo a que eu estava perdendo a paixão pelo esporte. O Santo Graal, nada de erros. Alford relata: para o nosso técnico, o Santo Graal era uma partida jogada sem erros. Ora, ora, sabemos que tipo de mindset torna os erros intoleráveis. E as explosões de ira de Knight eram lendárias. Houve um dia em que ele atirou uma cadeira na quadra. Em uma ocasião, tirou um jogador da partida puxando-o pela camisa. Em outra, agarrou o jogador pelo pescoço. Frequentemente justificava seu comportamento, afirmando que queria endurecer o time, preparando-o para jogar sob pressão. Mas a verdade é que não conseguia se controlar. Seria instrutivo atirar cadeiras ou dar uma gravatada em alguém? Ele motivava seus jogadores por meio do medo, não mostrando respeito por eles, e sim os intimidando. Eles temiam seu julgamento e suas explosões. Isso dava resultado? Às vezes funcionava. Por três ocasiões, conseguiu ter equipes capazes de disputar a vitória final no campeonato. Na temporada difícil, descrita por Feinstein, a equipe tinha poucos atletas de estatura elevada, pouca experiência e velocidade, mas era competitiva. Venceu 21 partidas graças ao conhecimento que Knight tinha do jogo e as suas qualidades como técnico. Porém, outras vezes não dava certo. Individual ou coletivamente, os jogadores se deixavam abater. Na temporada difícil mencionada no livro, o colapso ocorreu no final do campeonato. No ano anterior, igualmente, a equipe havia desmoronado pela pressão de Knight. Ao longo dos anos, alguns jogadores escaparam, transferindo-se para outras escolas ou desrespeitando as regras, faltando às aulas ou às sessões tutoriais. Ou ainda, passando para a categoria profissional, como Isaac Thomas. Durante uma turnê, os jogadores frequentemente conversavam sobre a possibilidade de ter ido para outra escola em vez de cometer o erro de escolher Indiana. Não que Knight tivesse mindset fixo sobre a habilidade dos jogadores, acreditava firmemente em sua capacidade de desenvolver, mas tinha mindset fixo a respeito de si mesmo e de sua aptidão como técnico. A equipe era produto seu e a cada vez que jogava, tinha de provar sua capacidade. Os atletas não tinham permissão para perder jogos, cometer erros ou questioná-lo de forma qualquer que fosse, porque isso refletiria sobre sua competência. Ele não parecia analisar suas estratégias de motivação quando não estava certo. Talvez Darryl Thomas precisasse de outro tipo de incentivo que não fosse a ridicularização e a humilhação. Que podemos pensar desse homem complicado como mentor de jovens atletas? Seu maior astro, Isaiah Thomas, exprime profunda ambivalência a respeito de Knight. Sabe, havia momentos em que, se eu tivesse uma arma, creio que teria dado um tiro nele. Em outros, tinha vontade de abraçá-lo bem apertado e dizer que o amava. Eu não me consideraria um sucesso absoluto se meu melhor aluno tivesse pensado em me dar um tiro. O técnico com mindset de crescimento em ação. Um técnico completo. O técnico John Wooden detém um dos maiores recordes de campeonatos da história do esporte. Levou a equipe de basquete da UCLA ao Campeonato Universitário Nacional em 1964, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 1975. Houve temporadas em que sua equipe permaneceu invicta e, certa vez, teve 88 vitórias consecutivas. Tudo isso eu meio que sabia. O que eu não sabia era que quando John Wooden chegou à UCLA, não era isso que deveria ter acontecido. Na verdade, ele não queria ir trabalhar naquela universidade. Queria ir para Minnesota. Estava combinado que Minnesota lhe telefonaria às 6 horas de uma certa tarde para dizer se resolvê-la contratá-lo. Ele disse à UCLA que telefonasse às 7. Ninguém ligou às 6. Às 6h30, nem mesmo às 6h45. Portanto, quando a UCLA ligou às 7, ele aceitou o emprego. Mal acabara de desligar, recebeu uma ligação de Minnesota. Uma tempestade havia interrompido as linhas e o impedira o telefonema das 6 horas com a oferta do contrato. As instalações da UCLA eram muito ruins. Durante os primeiros 6 anos, Wooden teve de comandar os treinos em um ginásio cheio, escuro e mal ventilado, conhecido como celeiro do CC, por causa dos efeitos dos corpos suados no ambiente. No mesmo ginásio, ocorriam às vezes torneios de luta livre, treinamentos de ginástica, saltos na cama elástica e ensaios nas animadoras de torcida, junto com os treinos de time de basquete. Também não havia lugar para os jogos. Durante os primeiros anos, o time foi obrigado a usar o celeiro do CC, e nos 14 anos seguintes, tinha de viajar pela região pedindo ginásios emprestados a escolas e cidades. Havia também o problema de jogadores. Ao dirigir o primeiro treino, Uden ficou arrasado. Eram tão ruins que ele teria desistido do emprego se tivesse encontrado uma maneira digna de desistir. A imprensa havia anunciado previsivelmente que seu time ficaria em último lugar na divisão. Mas Uden começou seu trabalho. E aquela equipe risível não ficou em último. Venceu o campeonato da divisão com 22 vitórias e 7 derrotas na temporada. No ano seguinte, disputou as finais do Campeonato Nacional Universitário. O que Uden deu para eles? Treinamento constante, nas habilidades básicas, condicionamento e mindset de crescimento. O Santo Grau. Preparação total e esforço total. Uden não é complicado, é sábio e interessante, mas não é complicado. É simplesmente um homem direto, com mindset de crescimento, que vive de acordo com a seguinte regra: você tem de se dedicar diariamente para se tornar um pouco melhor. Quando você se dedica à tarefa de se tornar um pouco melhor todos os dias durante certo período, você se torna muito melhor. Ele não exigia jogos sem erros, não exigia que seus jogadores jamais perdessem, pedia-lhes preparação total e esforço total. Ganhei? Perdi? Essas são as perguntas erradas. A pergunta correta é: eu me esforcei ao máximo? Se for assim, diz ele, pode-se marcar menos pontos, porém jamais perder. Não era uma pessoa fraca, não tolerava a falta de desempenho. Se os jogadores fizessem corpo mole, durante o treino ele apagava as luzes e dizia: senhores, o treino acabou. Haviam perdido a oportunidade de melhorar aquele dia. Tratamento igual. Tal como Delai, Uden dedicava tempo e atenção idêntico a todos os seus jogadores, independentemente das qualidades demonstradas inicialmente. Eles, por sua vez, se entregavam completamente e progrediam. Eis o que Uden disse sobre dois jogadores novos ao chegarem à UCLA. Observei cada um, a fim de ver como jogavam, e pensei: meu Deus, se esse camarada puder dar uma contribuição ao nosso jogo, é porque nossa equipe deve ser mesmo muito ruim. Mas o que eu não via era o que aqueles rapazes tinham dentro de si. Ambos deram absolutamente tudo do que eram capazes de dar, e se tornaram titulares, sendo um deles o pivô de uma das equipes campeões nacionais. Uden respeitava igualmente todos os jogadores. Há um costume de não se usarem mais os números das camisas de alguns grandes jogadores, em homenagem à categoria deles. Enquanto Uden foi técnico, nenhum número deixou de ser usado, embora ele tivesse contado com alguns dos melhores atletas de todos os tempos, como Kareem Abdul-Jabbar e Bill Walton. Mais tarde, quando os números deles foram retirados das camisas da equipe, ele discordou. Outros jogadores também usarão aqueles números. Alguns deles deram tudo de si. A camisa e o número nunca pertenceram apenas a um jogador, por mais extraordinário ou grande astro que ele possa ter sido. Isso vai contra o conceito de equipe. Espere um pouco. O negócio dele era ganhar jogos. Não será sensato usar os jogadores de talento, dar menos importância aos de segunda classe? Bem, ele não os fazia jogar de maneira igual, mas dedicava-se a todos da mesma forma. Por exemplo, ao receber um novato no mesmo ano em que Bill Walton chegava, disse-lhe que nas partidas oficiais ele não entraria na quadra com muita frequência por causa de Walton, mas prometeu-lhe: quando você terminar o curso na universidade, conseguirá um contrato profissional. Você será muito bom. No terceiro ano, esse jogador rivalizava com Bill Walton nos treinos e, ao profissionalizar-se, foi escolhido como estreante no ano em sua liga. Preparar jogadores para a vida. Seria o Walton um gênio? Um mágico capaz de transformar jogadores medíocres em campeões? Na verdade, ele confessa que, em termos de táticas e estratégias de jogo de basquete, não se considerava mais do que mediano. O que sabia fazer era analisar e motivar seus jogadores. Com essa capacidade, ele conseguia ajudá-los a realizar o seu potencial, não somente no basquete, mas na vida, coisa que para ele era ainda mais recompensadora do que ganhar jogos. Os métodos de Uden funcionavam? Sem falar nos 10 títulos de campeão, temos o testemunho de seus pupilos, nenhum dos quais menciona a arma de fogo. Bill Walton, que entrou para o Hall da Fama, claro, a verdadeira competição para a qual eles nos preparava para vi era a vida. Ele nos ensinava valores e características que podiam fazer de nós não apenas bons jogadores, mas também boas pessoas. Danny Crum, técnico de sucesso, não posso imaginar o que teria sido da minha vida se Wooden não tivesse sido meu farol. À medida que passam os anos, mais o aprecio e só posso rezar para que eu consiga ter tanta influência nos jovens quanto ele teve sobre mim. Kareem Abdul-Jabbar, do Hall da Fama. A sabedoria do técnico Wooden teve profunda influência sobre mim como atleta, porém, ainda mais influência como ser humano. Ele é responsável em parte pela pessoa que sou hoje. Qual é o inimigo? O sucesso ou o fracasso? Pat Summitt foi técnica da equipe de basquete feminino da Lady Vols, do Tennessee. Ela treinou para 8 campeonatos nacionais. Não começou a carreira com a atitude filosófica de Wooden. Inicialmente, sua atuação era mais parecida com a de Knight. Cada vez que a equipe perdia, ela não se conformava. Continuava a viver a derrota, remoendo até a sua morte e torturando a si mesma e ao time. Depois evoluiu, chegando a uma relação de amor e ódio com as derrotas. Emocionalmente ainda se sente mal, mas gosta do que a perda de uma partida provoca. Obriga todos, jogadoras e técnicos, a aperfeiçoar o jogo. O sucesso é que se tornou inimigo. Wooden chamava isso de estar contaminado pelo sucesso. Pat Riley, ex-técnico da equipe campeã profissional de Lakers de Los Angeles, falava de doença do eu. Pensar que você é o sucesso, esquecendo a disciplina e o trabalho que fizeram chegar ao sucesso. Summitt explica: o sucesso nos amolece, transforma a pessoa mais ambiciosa em complacente e descuidada. Summitt dizia isso depois de Tennessee ganhar 5 campeonatos nacionais, porém somente um deles na condição de favorita. Em todas as demais ocasiões, fomos surpreendentemente vencidas. Perdemos 4 ou 5 títulos que as previsões diziam que deveríamos vencer. Depois de ganhar o campeonato de 1996, o time ficou condescendente. As jogadoras mais velhas já eram campeões nacionais, e as mais novas esperavam ser levadas à vitória simplesmente por estar na equipe de Tennessee. Foi um desastre. Começaram a perder, e a perder feio. Em 15 de dezembro, foram esmagadas por Stanford, em seu próprio território. Poucos jogos depois, foram novamente arrasadas. Já acumulavam 5 derrotas e ninguém mais acreditava nelas. A técnica da equipe da Carolina do Norte, procurando consolar Summitt, disse-lhe: bem, aguente até o ano que vem. Até mesmo as assistentes da técnica já achavam que não conseguiriam chegar ao torneio eliminatório final para um título. Assim, antes do jogo seguinte, Summitt ficou reunida com a equipe durante 5 horas. Naquela noite, jogaram contra Old Dominion, a segunda colocada nacionalmente. Pela primeira vez naquela temporada, empenharam-se a fundo, mas perderam novamente. Foi arrasador. Tinham investido, se esforçado e mesmo assim perderam. Algumas jogadoras soluçavam tanto que mal conseguiam falar e respirar. Levantem a cabeça, disse Smoot. Se vocês se dedicarem assim todas as vezes, se lutarem dessa maneira, eu digo, eu prometo que em março estaremos nas eliminatórias. 2 meses depois, Tennessee sagrou-se campeã nacional. Conclusão? Cuidado com o sucesso. Ele pode levar as pessoas ao mindset fixo. Venci porque tenho talento, portanto continuarei vencendo. O sucesso pode contaminar uma equipe, como pode contaminar um indivíduo. Alex Rodrigues, o astro do beisebol, não foi contaminado pelo sucesso. A gente nunca permanece sendo o mesmo, diz ele. Ou vamos em uma direção ou vamos em outra. Falso mindset de crescimento. Tenho visto muitos pais, professores e técnicos esportivos aplicarem os conceitos do mindset de crescimento das mais especulares formas, com resultados maravilhosos, usando os princípios do mindset. Muitas escolas e equipes esportivas têm chegado ao topo e reconhecidas por sua extraordinária cultura de aprendizagem e trabalho de equipe e por suas excepcionais conquistas. Desnecessário dizer, é extremamente gratificante. Então, uns 2 anos atrás, minha colega australiana Susan Mackey relatou que vira um surto de falso mindset de crescimento. Não sabia do que ela estava falando. Na verdade, fiquei um pouco irritada. Não seria o mindset de crescimento uma ideia muito simples e direta? Por que alguém teria um falso mindset de crescimento se pudesse ter um real? Mas ela havia plantado a semente. E quando fui analisar meu estudo, logo percebi do que ela falava. Alguns pais, professores e técnicos estavam sem dúvida confundindo as ideias do mindset, e de repente fiquei decidida a entender seus equívocos e descobrir como corrigi-los. Então, vamos dar uma boa olhada em: o que é mindset de crescimento e o que não é? Como alcançá-lo? Como transmiti-lo? O que é um mindset de crescimento e o que não é? O mindset de crescimento tem a ver com pessoas que acreditam que podem desenvolver suas habilidades. Simples assim. Pode ter muitas repercussões, mas essa é a sua essência. No entanto, muitas pessoas projetam nele um significado diferente. Equívoco. Muitas pessoas pegam o que gostam em si mesmas e chamam isso de mindset de crescimento. Se elas têm uma mente aberta ou flexível, dizem que têm mindset de crescimento. Frequentemente ouço pessoas chamando isso de mindset aberto. Mas há uma diferença entre ser uma pessoa flexível ou ter a mente aberta e ser dedicada ao desenvolvimento do talento. E se as pessoas se afastam do verdadeiro significado do mindset de crescimento, se afastam de seus benefícios. Podem gozar de suas próprias capacidades incríveis, mas nunca poderão fazer o trabalho duro de desenvolver suas capacidades ou a de seus filhos e alunos. Equívoco 2. Muitos acreditam que o mindset de crescimento se refere apenas ao esforço, especialmente ao elogio pelo esforço. Falei anteriormente sobre como elogiar o processo de engajamento das crianças. Seu trabalho duro, suas estratégias, seu foco, sua perseverança podem estimular um mindset de crescimento. Dessa forma, crianças aprendem que o processo em que se engajaram traz progresso e aprendizagem, e que sua aprendizagem não flui de forma mágica a partir de uma habilidade inata. A primeira coisa importante a lembrarmos aqui é que o processo inclui mais do que apenas esforço. Certamente queremos que as crianças apreciem os frutos do seu trabalho duro, mas também queremos que entendam a importância de tentar novas estratégias quando a que estão usando não está funcionando. Não queremos apenas que tentem com mais vigor a mesma estratégia ineficaz, e queremos que peçam a ajuda ou a contribuição dos outros quando for necessário. Esse é o processo que queremos que apreciem. Trabalho duro, tentando novas estratégias e buscando contribuições. Outra armadilha é elogiar o esforço ou qualquer parte do processo que não foi feito. Mais de uma vez, pais me disseram: elogiei o esforço do meu filho, mas não funcionou. Imediatamente perguntei: seu filho realmente se esforçou? Bem, não realmente. Vem a resposta envergonhada. Nunca devemos imaginar que elogiar um processo que não aconteceu trará bons resultados. Mas um problema ainda mais preocupante para mim é o fato de que alguns professores e técnicos estarem usando o elogio ao esforço como um prêmio de consolação quando as crianças não estão aprendendo. Se alunos se esforçam e fazem pouco ou nenhum progresso, podemos, claro, reconhecer seu esforço, mas nunca devemos nos contentar com um esforço que não gera benefícios. Precisamos descobrir por que aquele esforço não é eficaz e orientá-los em direção a outras estratégias e recursos que possam ajudá-los a retomar a aprendizagem. Recentemente, alguém me perguntou: o que não deixa você dormir à noite? Eu respondi: o receio de que a noção de mindset seja usada para fazer crianças se sentirem bem quando não estão aprendendo, exatamente como o fracassado movimento da autoestima. O mindset de crescimento se destina a ajudar crianças a aprender, não a encobrir o fato de que não estão aprendendo. Enfim, quando as pessoas percebem que sou a pessoa do mindset, muitas vezes dizem: ah, sim, louvado seja o processo, não o resultado, certo? Bom, não é bem assim. Esse é um equívoco muito comum. Em toda a nossa pesquisa sobre elogio, sem dúvida elogiamos o processo, mas o vinculamos ao resultado, ou seja, à aprendizagem, ao progresso ou às conquistas das crianças. Crianças precisam entender que o engajamento no processo as ajudou a aprender. Uma palavra final sobre depositar o ônus no aluno é de partir o coração saber que alguns educadores e técnicos repreendem crianças por terem mindset fixo. Gritam com elas ou as criticam por não demonstrarem qualidades do mindset de crescimento. Observe que esses alunos estão se isentando da responsabilidade. Não apenas do ensino do mindset de crescimento, mas também da aprendizagem da criança. Não posso ensinar a esse aluno, ele tem mindset fixo. Sejamos muito claros aqui. Nós, como educadores, devemos levar a sério a nossa responsabilidade de criar ambientes favoráveis ao mindset de crescimento. nos quais as crianças se sintam seguras, entendam que acreditamos em seu potencial de desenvolvimento e saibam que estamos totalmente dedicados a colaborar com elas em sua aprendizagem. Nossa função é ajudar as crianças a prosperar e não encontrar razões por que não conseguem. Como desenvolver um verdadeiro mindset de crescimento? Você não adquire um mindset de crescimento por proclamação. Você se move em sua direção como se fosse uma jornada. Porque o mindset de crescimento ganhou força e se tornou a forma correta de pensar, cada vez mais pessoas alegam tê-lo. Talvez faça sentido? Não queremos nos ver como pessoas esclarecidas que ajudam crianças a desenvolver todo o seu potencial? Um renomado educador me disse que havia se tornado politicamente incorreto para educadores até mesmo falar, e talvez até mesmo pensar, sobre ter um mindset fixo em qualquer área. E um diretor de escola me disse que recentemente, quando fazia pequenas sugestões a uma professora, ela olhou para ele indignada e disse: "Você está insinuando que eu tenho um mindset fixo?" Embora, para simplificar, eu tenha dito que algumas pessoas têm um mindset de crescimento e outras têm um mindset fixo, na verdade, todos nós somos uma mistura dos dois. Não há como negar. Às vezes estamos em um mindset e outras vezes estamos em outro. Então, nossa tarefa de se torna entender o que desencadeia nosso mindset fixo. Quais são os eventos ou situações que nos levam ao lugar onde sentimos, ou outras pessoas, que nossas habilidades são fixas? Quais são os eventos ou situações que nos levam a um estado de julgamento em vez de desenvolvimento? O que acontece quando a nossa persona de mindset fixo se revela? O personagem dentro de nós que nos faz evitar desafios e nos repreende quando fracassamos em algo? Como nos sentimos? O que isso nos faz pensar e como nos faz agir? Como esses pensamentos, sentimentos e ações afetam a nós e aqueles que nos odeiam? E mais importante, o que podemos fazer ao longo do tempo para que essa persona não interfira no nosso crescimento e dos nossos filhos? Como podemos convencer essa persona com mindset fixo e aceitar os objetivos que brotam de nosso mindset de crescimento? Responderei a essas perguntas no final do capítulo, quando analisaremos o processo de mudança pessoal. O que enfatizarei aqui é que uma longa jornada, que precisa de empenho e persistência. Mas, uma vez que reconhecemos que todos temos mindset fixos recorrentes, podemos falar um com os outros abertamente. Podemos falar sobre nossa persona de mindset fixo, quando ela se revela, como nos afeta e como aprendemos a lidar com ela. E assim, perceberemos que temos muitos companheiros de viagem na nossa jornada. Como transmitir um mindset de crescimento? Você poderia pensar que, uma vez que adultos têm um mindset de crescimento mais presente, eles automaticamente passariam para as crianças. É o que nós pensamos, mas não o que descobrimos. Muitos adultos não transmitem seus mindsets de crescimento. Como é possível? Vamos começar olhando para os resultados. Em uma série de estudos, pesquisadores observaram os mindsets de pais e filhos. Em cada caso, muitos pais tinham um mindset de crescimento, mas não o estavam transmitindo aos filhos. Em outros estudos, pesquisadores observaram os mindsets de professores e seus alunos. Em cada caso, muitos professores tinham um mindset de crescimento, mas não o passavam para seus alunos. Alguma coisa estava acontecendo. Claro que é possível que alguns desses pais e professores tivessem o um falso mindset de crescimento. Mas, além disso, descobrimos uma coisa fascinante. Os mindsets dos adultos estão em suas cabeças e não diretamente visíveis para as crianças. As ações visíveis dos adultos falam muito mais alto. E é isso que as crianças estão captando. Infelizmente, essas ações muitas vezes não se alinham com o mindset de crescimento na cabeça dos adultos. Então, que ações transmitem os diferentes mindsets? Em primeiro lugar, sem surpreender o elogio dos pais molda os mindsets da criança. É interessante que isso não esteja necessariamente alinhado com os mindsets dos pais. Mesmo pais com mindset de crescimento podem se flagrar elogiando as habilidades de seus filhos e negligenciando focar no processo de aprendizado. Pode ser difícil mudar a ideia de que as cri de que Dizer às crianças que elas são inteligentes ajuda a construir a sua confiança. Em segundo lugar, a forma com que os adultos reagem aos erros e fracassos das crianças. Quando uma criança tem um problema e os pais reagem com ansiedade ou preocupação sobre a sua capacidade, estimulam mais o mindset fixo na criança. São os pais que reagem aos problemas com interesse e os tratam como oportunidades para o aprendizado que estão transmitindo um mindset de crescimento aos seus filhos. Esses pais consideram as adversidades coisas boas que devem ser adotadas e que adversidades devem ser usadas como uma plataforma para o aprendizado. Encaram o problema de frente e falam aos filhos sobre os próximos passos para a aprendizagem. Em outras palavras, todos os dias os pais estão ensinando aos filhos se erros, obstáculos e adversidades são coisas boas ou ruins. Os pais que os tratam como coisas boas são mais propensos a transmitir para os filhos o mindset de crescimento. Em terceiro lugar, transmitir um mindset de crescimento abrange perceber se professores estão ensinando para que haja compreensão ou simplesmente pedindo aos alunos que memorizem fatos, regras e procedimentos. A pesquisa está mostrando que quando professores se preocupam com um entendimento mais profundo e trabalham para que os alunos o alcancem, esses alunos ficam mais propensos a acreditar que suas habilidades podem ser desenvolvidas. Um estudo mostrou que, quando professores de matemática ensinavam no sentido de uma compreensão conceitual, davam feedback de que aprofundavam o entendimento dos alunos e depois permitiam que esses revisassem seu trabalho para experimentar e mostrar seu entendimento mais profundo e mostrassem uma compreensão mais profunda. Seus alunos se moveram em direção ao mindset de crescimento em matemática. Eles acreditaram que poderiam desenvolver a sua capacidade matemática básica. Por outro lado, quando professores pensavam a matemática apenas como um conjunto de regras e procedimentos para memorizar, podiam enfatizar a importância do esforço e da persistência, mas os alunos não conseguiam sentir suas habilidades se desenvolvendo e não se moviam em direção ao mindset de crescimento. A propósito, muitos desses professores usaram as palavras mindset de crescimento em suas turmas, mas seus métodos de ensino, suas ações não os estimulavam em seus alunos. Outros estudos apresentaram um quadro semelhante. Em um, os alunos do ensino médio falavam sobre seus professores de matemática. Alguns disseram que quando estavam travados, seus professores sentavam com eles e diziam coisas como: "Mostre para mim o que você fez. Vamos tentar entender como você está pensando e então descobrir o que devemos tentar em seguida." Os alunos que foram tratados assim, como se o seu entendimento fosse de vital importância e pudesse ser alcançado com o apoio do professor, se moviam em direção ao mindset de crescimento em matemática. No entanto, neste momento de testes altamente disputados, muito ensino está enfatizando a memorização de fatos, regras e procedimentos para assegurar que os alunos se saiam bem nos testes de altíssima importância. Infelizmente, nessa atmosfera, muitos estudantes estão associando aprendizagem à memorização. Nosso legado. Como pais, professores ou técnicos esportivos, há vidas humanas confiadas a nós. São nossa responsabilidade e nosso legado. Agora sabemos que o mindset de crescimento tem um papel-chave a desempenhar para nos ajudar a cumprir nossa missão e nos ajudar nossos discípulos a realizar seu potencial. Desenvolva seu mindset. Cada palavra e ato de um pai ou de uma mãe com um filho envia uma mensagem. Amanhã, preste atenção no que você diz a seus filhos e trate de atender às mensagens que está enviando. São mensagens que dizem: "Você tem características permanentes e eu as estou julgando", ou dizem: "Você é uma pessoa em formação e eu estou interessada em seu desenvolvimento". Como você faz elogios? Lembre-se de que elogiar a inteligência ou talento de uma criança, embora seja tentador, manda uma mensagem de mindset fixo. Torna mais frágeis a confiança e a motivação delas. Em vez disso, trate de focalizar os processos que utilizaram suas estratégias, esforço ou escolha. Pratique elogiar os processos em suas interações com seus filhos. Observe-se e ouça-se quando seu filho faz uma coisa errada. Lembre-se de que a crítica construtiva é uma informação que permite à criança consertar alguma coisa. Não é uma informação que simplesmente rotula ou desculpa a criança. No fim de cada dia, anote as críticas construtivas e os elogios do processo que tiver feito a seus filhos. Os pais frequentemente estabelecem objetivos para crianças procurarem atingir. Lembrem-se de que ter talento nato não é um objetivo, mas expandir a capacidade e o conhecimento é. Preste muita atenção aos objetivos que estabelecer para seus filhos. Se você for professor, lembre-se de que abaixar os padrões não aumenta a autoestima dos alunos. Elevar os padrões, tampouco. a menos que os estudantes tenham os meios para alcançá-los. O mindset de crescimento nos fornece uma maneira de estabelecer padrões elevados e permitir que os alunos os atinjam. Procure apresentar os pontos da matéria numa estrutura construtiva, dando aos estudantes informações sobre o processo. Acho que você gostará do resultado. Você costuma pensar em seus alunos mais lentos como crianças que jamais conseguirão aprender bem? Eles se consideram permanentemente burros? Em vez disso, procure imaginar por que eles não compreendem e quais as estratégias de aprendizado que não possuem. Lembre-se de que os grandes professores acreditam em crescimento do talento e do intelecto e são fascinados pelo processo de aprendizado. Você é um técnico esportivo com mindset fixo? Pensa principalmente em sua própria história profissional e em sua reputação? É intolerante aos erros? Procura motivar seus jogadores por meio de julgamentos? Talvez seja isso que está travando seus atletas. Procure usar o mindset de crescimento em vez de exigir jogos sem erros. Peça entrega total e esforço total, em vez de julgar os atletas. Dê a eles o respeito e o apoio de que necessitam para se desenvolver. Como pais, professores e técnicos esportivos, nossa missão é desenvolver o potencial das pessoas. Vamos utilizar todas as lições do mindset de crescimento e tudo o que mais for possível para realizar essa missão.